Eu entendia que a pessoa pode ela própria ou mandar alguém, ou usar o próprio advogado. Então, o argumento de que as pessoas não sabem se apresentar, ela desaparece se ela puder escolher outra pessoa. Ou um direito que ela tem de ir mesmo com suas dificuldades. Eu creio ainda que a possibilidade da própria pessoa aparecer pode ser até, né, mas inibiria a mídia a correr riscos com difamação, com processos de difamação, porque ela temeria mais a presença de um ofendido do que uma nota escrita pelo ofendido. Sobretudo porque, provavelmente, na maior parte dos casos, serão pessoas da vida política, da vida pública, que saberão se expor e que cujo aparecimento não é desejado, porque ele estará se beneficiando daquilo que ele sofreu, mas ele sofreu. Então eu tenho a impressão que se deixássemos a pessoa aparecer, nós inibiríamos mais a quantidade de difamações que, querendo ou não querendo, uma mídia pode fazer. Sinceramente, eu acho que seria melhor a pessoa aparecendo. E se ela achar que não tem condições de se expor bem, mandaria outra pessoa. Ou ela escolher quem vai ler e não deixar que seja o locutor da televisão que leia.
Teria que detalhar também essa possibilidade, senador, mas ela não falou que o próprio atingido que teria ou seu advogado. Então, aí teria que ser a defesa nessas condições. É evidente que são pontos de vista. Eu falo do ponto de vista prático, também de como operacionalizar esse direito. Mas é assegurar da pessoa o total direito para fazer essa manifestação e essa defesa.
Por
Eu
escrito.
entendo que teria bastante complexo o processo para uma execução. Isso não retira toda a capacidade do atingido em fazer a sua defesa por escrito, entregar e ser lida no horário nobre da televisão, do noticiário em que ela foi citada equivocadamente, denunciada equivocadamente ou injustamente, e naquele mesmo espaço e naquela mesma hora, porque não foi ela nem foi um adversário, foi uma leitura feita por um locutor, por um apresentador, por um âncora de televisão. O mesmo vale para a emissora de rádio. Então, não foi um terceiro, foi a empresa de comunicação, através do seu apresentador, ou o seu âncora, ou o locutor, ou o âncora do dia, que apresentou a notícia. E a pessoa atingida se defende enviando toda a sua defesa por escrito, e o apresentador ou âncora lerá aquela sentença, como acontece em relação às revistas semanais, que, quando sofrem uma determinação da justiça para publicar no mesmo espaço onde ela foi atingida, ali aparece a defesa e é escrito: isso aqui estamos cumprindo uma ordem judicial por determinação do juiz, identificando o juiz, quem é a pessoa atingida, e assim por diante. Então, é apenas uma questão de ponto de vista de uma comunicadora que, por tantos anos, e vou lhe dizer, senador, eu trabalhei 40 anos em rádio e televisão. Eu sofri um processo, um. E a pessoa que se sentiu ofendida, ela se incomodou por uma verdade que eu disse. E essa pessoa entrou na justiça pedindo R$ 200 mil de indenização a ela, e que eu pagasse, e mais R$ 200 mil que a empresa que eu trabalhava pagasse. Ao longo do processo, foi constatado pela audiência de testemunhas que eu tinha dito uma verdade. E a pessoa atingida, no final, propôs um acordo que eu pagasse 100 cestas básicas a pessoas carentes. Eu disse: eu pago muito mais do que isso, mas eu não vou fazer acordo. Fazer acordo é admitir a culpa. E eu não fui, eu disse uma verdade. Então, eu não podia estar pagando por uma situação que eu tinha a certeza de estar cumprindo com a minha responsabilidade como comunicadora. Então, o juiz determinou que a pessoa que estava fazendo aquele pedido exorbitante e irreal, que ela pagasse todas as custas de advocatícias e eu fiquei liberada desse processo, o único em 40 anos de profissão.
Obrigado. Parabéns para a senhora como jornalista. Mas, quando a gente analisa todo o conjunto do sistema, a avaliação não é tão simples assim. Já é muito mais complexa, complicada e com muito mais notícias que não correspondiam à verdade. Eu me lembro, por exemplo, agora daqueles donos de escolas que foram acusados de pedofilia. Tiveram que fechar suas escolas, acabaram a vida deles. E não aconteceu nada que eu saiba com os responsáveis por aquela notícia. Teria sido muito bom que rapidamente aquele casal que era dono daquela escola pudesse ter tido acesso, no caso, à imprensa escrita e também televisiva.
Ali falharam o senador Cristóvão, Ministério Público e a polícia. A gente precisa também ver que outras instituições falharam naquele processo da Escola Base de São Paulo, que é sempre dado corretamente como referência nesse episódio. Mas essas instituições que fizeram a investigação também falharam nesse procedimento e, claro, chegou-se a uma grave e irreparável injustiça.
Eu não acredito que tenha sido demitido ninguém que tenha sido responsável por aquilo na polícia ou na justiça ou no Ministério Público, onde foi. Justiça não, no Ministério Público. Mas é isso, senador. Esse é um tema que a gente precisa continuar debatendo. Como ter pleníssima liberdade de imprensa, tão plena que ela não seja refém dos jornalistas e dos donos das empresas. Aí sim será plena. Agora, a maneira de resolver isso não é, como querem por aí, censurando previamente a imprensa. Não é querendo ter, até mesmo com o belíssimo nome de instrumentos sociais de controle da imprensa. Isso eu temo terrivelmente. Eu defendo tanta liberdade de imprensa que eu defendo que ela seja livre até dos donos e dos jornalistas.
Parabéns, senador. Estamos juntos nessa. Nada de controle. A democracia é o melhor remédio em todas as circunstâncias. Obrigada.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhora senadora, eu tenho sido, ao longo de muito tempo, como professor, tenho sido um dos que trabalha muito o problema do meio ambiente relacionado à economia. Quando esse assunto era visto como coisa de bicho grilo, como diziam naquela época, eu já trabalhava o assunto da economia e da ecologia, escrevendo, dando aula, e com isso eu acompanhei diversos fatos, se não pessoalmente todos, mas na literatura. Eu acompanhei muito bem e fui lá em Chernobyl, anos depois, obviamente, da tragédia, mas estive dentro, alguns anos atrás. Eu, aproveitando uma viagem ao Japão, onde eu compareço como conselheiro de uma universidade, eu estive em Fukushima, não tão perto, não deixaram chegar perto do reator como no de Chernobyl. Eu acompanhei, teoricamente, o caso de Minamata, que é o primeiro, ainda nos anos 50, quando rebenta-se a preocupação com o meio ambiente, porque uma indústria deixou vazar provavelmente mercúrio, e aí surgiu aquilo que se começou a chamar dos gatos doidos. Os gatos começaram a correr para a água, uma coisa absurda. Depois se percebeu que era um problema neurológico por eles beberem água contaminada. E as crianças também ficaram, e adultos. Eu acompanhei, teoricamente, o que aconteceu em Bhopal, na Índia, em que uma indústria de inseticidas provocou a morte de milhares de pessoas. Obviamente, aqui eu tenho uma preocupação fundamental com Angra dos Reis. Eu temo muito energia nuclear. E até entendo que alguns países do mundo não conseguem viver sem energia nuclear e têm que ficar com medo para poder viver. E é melhor viver com medo do que não viver. Mas nós não precisamos de energia nuclear. Nós temos hoje só 3% da energia nuclear. Esses 3%, a gente consegue poupar facilmente. Aqui mesmo a gente podia dar uma contribuição diminuindo esse ar-condicionado que nos maltrata tanto. O Brasil já reduziu 20% quando precisou, no caso dos anos Fernando Henrique Cardoso, quando houve um apagão. Além disso, temos como aumentar a produção de outras de hidrelétrica e, sobretudo, temos um espaço enorme de energia eólica e energia solar à nossa disposição. Por isso, 15 dias atrás, organizei um debate aqui sobre energia nuclear. Trouxe pessoas de Chernobyl, pessoas que cuidaram dos doentes de Chernobyl. O primeiro-ministro do Japão, no momento de Fukushima, mandou uma apresentação para nós pela televisão. Ouvimos muita gente. Eu tenho medo daquilo, tenho um profundo medo. E aí, nós temos diante de nós um fato que ninguém estava esperando, que é essa lama que surgiu em Minas por conta de uma indústria de mineração. Não se esperava. Mas estava ali o indicador de que isso terminaria acontecendo. E o que nós vemos hoje? O imenso estado de Minas, um rio inteiro carregando uma lama contaminadíssima, que vai deixar uma marca por décadas, atravessando agora o Espírito Santo, fazendo com que a água que se bebe pode ficar contaminada, as margens contaminadas, os peixes mortos. É uma tragédia cuja dimensão a gente ainda não tem clareza. E tudo isso provocado por quê? E é aí que eu quero falar. O que é que provoca tudo isso? O que provoca tudo isso é a junção, senhor, para mim, de quatro coisas que se juntam. A primeira é a ganância do lucro. A segunda é a improvisação da engenharia. A terceira é a voracidade do consumo. E a quarta é a corrupção na relação entre o Estado e os agentes econômicos. Vamos ver um por um. No que se refere à ganância, os lucros são os lucros que guiam o exercício da atividade empresarial. E isso, em tese, não é ruim. Porque o lucro, o que é que é? O lucro é o resultado da eficiência de você produzir algo com um valor maior do que o custo que a produção provocou. Isso é bom, isso é ótimo, isso é prova da eficiência. É isso que faz uma economia crescer. Mas quando vem a ganância pelo lucro, sem a restrição, por exemplo, social de pagar bons salários, aí a ganância que provoca o lucro já começa a perturbar de uma maneira negativa o lucro. A ganância de não cuidar com o rigor necessário do tamanho da reserva onde ficavam os resíduos daquela mineradora, essa ganância é que provoca rebentar a represa. Se houvesse um cuidado, se tivesse tomado a decisão correta e já se alertou disso 2 anos atrás, para fazer uma outra represa, onde esses resíduos ficariam, não teria acontecido essa tragédia. Essa é uma tragédia produzida, construída, feita. Não foi um terremoto que acontece, ninguém pediu, ninguém esperava, ninguém fez. Não, essa é uma tragédia criada pela ganância do lucro não freado pelas regras sociais. E volto a insistir, em tese, o lucro é positivo, necessário, dinamiza a economia, mas ele tem que ser fiscalizado. E ele não pode ser para a ganância mais absoluta. O segundo ponto é a improvisação. Nós temos uma tradição no Brasil pela improvisação, em tudo. Nossas estradas, quem viaja por aí percebe, estão entre as piores do mundo. Eu estou falando das estradas, não as não estradas, como nos países pobres. Lá não tem estrada, aqui tem. Esse é um país onde é difícil você ler num trajeto entre uma cidade e outra, não por causa dos buracos, porque aí não é improvisação, aí é manutenção. Eu não estou falando falta de manutenção, eu estou falando improvisação na hora de fazer, em que não tem buraco, mas treme tudo quando a gente anda. Sabe que isso é uma característica brasileira, se acostumar com a tremedeira durante o trajeto de um lugar para outro de automóvel. Não é uma característica normal. A maioria dos países onde há um asfalto bom, os carros deslizam. não trepidam como aqui. E o incrível, e aí vem o ponto da corrupção, é que, em geral, as estradas brasileiras são feitas por empreiteiras brasileiras que constroem no exterior. E lá elas fazem bem feitas, aqui elas fazem mal feitas. Porque aqui nos acostumamos com a improvisação e com a corrupção. A corrupção de pagar um preço maior do que aquela estrada merece. Nos acostumamos. E esse é o que eu coloquei como quarto ponto que eu ponho na frente aqui. Há uma corrupção que provocou o que aconteceu agora em Minas. É a corrupção do governo que não fiscaliza as coisas como deveriam. O Ministério Público avisou com o tempo que isso poderia acontecer. E o Estado, através dos seus órgãos do IBAMA, seus órgãos do Ministério do Meio Ambiente em geral, ficou parado. Não exigiu, não determinou fechar a mineração. Tinha que ter fechado a mineração enquanto não construísse um reservatório novo que pudesse segurar essa lama podre. Podre não no sentido de estragada, podre no sentido de contaminada, que é uma podridão pior do que a podridão da carniça. Porque a carniça, você deixa passar o tempo, ela vai embora, fica só os ossos. Mas essa contaminação não vai embora. Ela fica anos, décadas, no caso do nuclear, milhares de anos. Essa vai ficar alguns bons anos aí, talvez décadas. Então, a gente juntou aí a ganância, a improvisação e a corrupção. Mas tem mais um item que eu coloquei, senador Mano. E esse, a culpa não é do governo, a culpa não é dos empresários, a culpa não é dos engenheiros, esse é a culpa de todos nós. É a voracidade pelo consumo. A nossa voracidade de querer cada vez mais automóveis, cada vez mais equipamentos, cada vez mais construções, exige cada vez mais ferro. Cada vez mais ferro exige cada vez mais mineração. Cada vez mais mineração, quando se junta com a ganância, com a corrupção e com a improvisação, vem essa tragédia. Então, um casamento maldito de quatro coisas. A voracidade pelo consumo, todos nós. A ganância dos empresários, donos da empresa. A improvisação dos técnicos que fazem o trabalho. E a irresponsabilidade e a corrupção do governo. E o pior é que, nesse caso, a gente não viu o governo pedir desculpas, como se não tivesse nada a ver com isso. Característica, aliás, nossa. Agora, na Romênia, houve um incêndio numa boate, o primeiro-ministro pediu demissão. Primeiro-ministro do país. Mas nós nos acostumamos a fechar os olhos, a tolerar, a não ir atrás das verdadeiras causas. E aí, o que é que acontece no final? Acontece esse profundo descrédito que nós estamos tendo. Com as autoridades, com os sistemas, com o funcionamento da economia. E até mesmo agora, com a privatização. Porque tem gente dizendo que se a Vale fosse estatal, ela teria sido mais responsável. Eu não vou dizer que aconteceria isso, mas a ganância seria menor. Um item poderia funcionar, que é a ganância. Mas a corrupção poderia ser até maior, porque o órgão do governo não fiscalizou uma empresa privada. Imagine se fosse uma empresa pública, em que o IBAMA chegava lá e mandava fechar, o diretor, o presidente da empresa, ligava para o presidente da República e ela dizia, fecha os olhos, que essa empresa é nossa. Então, se ganharia na menor ganância, mas se perderia na maior corrupção. É o sistema que não está bem, senador Eumano. É o sistema que não está bem e que faz com que a gente termine passando por esses constrangimentos, por essa vergonha, por essa tragédia. E até aqui, algumas dezenas de mortos, que pode aumentar. Em breve, algumas centenas de famílias que vão deixar de ter a produção do peixe como pescadores. E depois, sem dúvida, alguns milhares, e pode ser dezenas de milhares, pode chegar a centenas de milhares com dificuldades para conseguir a água necessária, para conseguir a limpeza ecológica necessária para uma boa vida. E quem sabe terminarmos porque a gente ainda não sabe as consequências totais desses venenos colocados, desses minerais colocados, talvez até, quem sabe, aconteça aqui essa tragédia terrível, que já tivemos em Cubatão alguns anos antes, de nascerem crianças com problemas cerebrais, de nascer pessoas deformadas, de pessoas adquirirem doenças graves. Não é uma questão apenas de beber uma água infeccionada e ter um problema de dor de barriga. Não. Não é uma infecção, é uma contaminação profunda com metais. Tudo isso a gente está vendo diante dos olhos. E tudo isso pode continuar acontecendo em outros projetos ao longo do Brasil. É lamentável, mas esse não é o único caso. Não é o único caso que pode nos trazer tragédias desse tipo e até piores do que essa. Fica aqui um alerta, fica aqui uma preocupação e fica aqui a manifestação de que temos que cuidar. Se não é possível parar com a voracidade do consumo, se não é possível parar com a ganância do sistema capitalista, pelo menos não deixemos continuar a improvisação nem a corrupção. Dos quatro do casamento, voracidade, ganância, improvisação e corrupção, dois dificilmente a gente vai controlar, que são a voracidade e a ganância. Mas dois, dá para contribuir, dá para parar. É a corrupção e a improvisação. A corrupção política e a improvisação técnica na hora de fazer os nossos projetos. Vamos lutar para que o Brasil seja capaz de agir sem que fatos como esse aconteçam e, sobretudo, que depois que um aconteceu, não se repitam. É isso, senhor presidente.